dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou o adiamento da edição desse ano do Prime Day. O Amazon Prime Day hoje em dia é uma espécie de um fim de semana de promoções, né, com preços baratos lá pra galera que é cliente Amazon Prime, e geralmente acontece em julho, né, mas não rolou nesse ano por conta do coronavírus. Já vinham circulando uns rumores, até cheguei a comentar por aqui, né, do possível adiamento aí do Prime Day, primeiro para setembro e agora para outubro, e a Amazon confirmou, né, que isso aí tá adiado mesmo. Ela só não falou para quando que ela pretende adiar agora a edição desse ano, mas claro, né, pintando a confirmação vindo aí direto da empresa, eu comento aqui no podcast. E enquanto isso aqui no Brasil, a Oi comentou que recebeu já pelo menos mais uma proposta para comprar a parte da operação móvel da empresa, além daquela que eu comentei ontem, né, feita pela Claro, pela TIM e pela Vivo. Ela não comentou quem foi o autor ou autores também, né, de pelo menos mais uma proposta para vender essa operação da Oi Móvel, e é bem provável que ela tenha comentado isso, né, para conseguir aumentar o preço aí de venda, que inicialmente a estimativa era de 15 bilhões de reais para quem quisesse comprar a Oi Móvel. E ainda sobre o Brasil, o Google Maps vai começar a mostrar bicicletas compartilhadas em rotas que a pessoa pesquisar tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo. Na verdade, isso vai acontecer em 10 cidades pelo mundo, incluindo, por exemplo, Nova York, Londres e Cidade do México, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra novidade que pintou no mundo do Google foi na linha Nest Hub. Essa é aquela linha do Google de displays conectados, né, para operar lá especialmente com voz. E aí o que rolou agora foi que tanto a versão normal do Nest Hub quanto também a versão Max são compatíveis aí com a Netflix. A partir de agora, o pessoal tem mais essa opção, né, para consumir vídeo lá no display, além do que tinha que era do YouTube, que era nativo lá, claro, né, por ser do Google. E a empresa explicou também, né, que para associar a conta da Netflix ao display, a pessoa tem que usar tanto o aplicativo do Google Home quanto do assistente lá também, se ela preferir. E já que o assunto é streaming, deixa eu comentar que o Spotify está começando a liberar no mundo inteiro a publicação de vídeos para criadores de conteúdo naquela parte de podcasts lá que existe hoje na plataforma. Essa é uma espécie de preparação, né, para a chegada dos conteúdos em vídeo do John Rogan, que foi contratado pelo Spotify de forma exclusiva e que vai estrear até o final desse ano. E no total, pelo menos por enquanto, né, são 7 criadores de conteúdo que estão publicando vídeos na parte de podcast, e os detalhes você sabe, né, estão aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo Android, pintou no beta do Chrome para o sistema a opção da pessoa agendar o download do arquivo, se ela preferir, né, para não baixar lá na hora. Então, o que está rolando nesse beta é que quando a pessoa toca no botão de download, ela tem a opção, né, de baixar na hora mesmo o arquivo ou esperar para se conectar numa rede Wi-Fi. E existe uma terceira opção também, né, da pessoa agendar um dia e um horário lá para fazer o download do arquivo. Aí, como eu comentei, né, isso está chegando por enquanto só no beta do Chrome para Android, e caso você queira dar uma espiada na interface, né, que está em teste por enquanto, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, a OnePlus finalmente, né, depois de vários vazamentos e adiantamentos também para a imprensa, anunciou o telefone mais barato dela, que é o OnePlus Nord. Ele tem um display de 6,4 polegadas com 90 Hz de frequência, tem 4 câmeras atrás com a principal de 48 megapixels, tem 2 câmeras na frente com uma câmera wide de 32 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels, né, com 105 graus de visão, e de resto a OnePlus anunciou que ele é compatível com rede 5G e tem processadores Snapdragon 765G. Ele tem até 12 GB de RAM e até 256 de espaço, e vai chegar por enquanto só no mercado europeu, né, a partir do mês que vem, com o equivalente lá a partir de R$ 2.400. Já uma outra coisa também que a OnePlus anunciou ontem foram os fones OnePlus Buds, que são sem fio da companhia. Eles seguem o estilo daqueles fones que são bem pequenininhos, né, Bluetooth lá, sem fio, ligando um lado ao outro. E eles começaram a pré-venda ontem mesmo, né, por enquanto só no mercado internacional, custando equivalente lá aos R$ 430. Bom, e ainda sobre lançamento, só que agora falando de Brasil, ontem rolou o anúncio do Motorola Moto E6S. Em relação ao Moto E6 normal, a diferença dele é que ele tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, e de resto é igual, né? Tem uma tela de 6,1 polegadas, tem 2 câmeras na parte de trás com a principal de 3 megapixels e processador MediaTek Helio P22. Ele tem preço sugerido de R$ 1.100 aqui no Brasil, e caso você queira saber mais sobre o Moto E6S, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou telefone novo foi a Samsung. Ela mostrou na Indonésia o Galaxy A01 Core, que foi homologado já no Brasil, né, mas está sem data de lançamento, e ele é um básico lá, que vem com o sistema Android Go. Ele tem uma tela de 5,3 polegadas, tem só uma câmera atrás com 8 megapixels, tem a partir de 1 GB de RAM e a partir de 16 GB de espaço, e de acordo com a Samsung, ele vai chegar lá ao mercado da Indonésia pelo equivalente lá uns R$400. Bom, e ainda sobre a Samsung, vazaram dois aparelhos, informações sobre aparelhos da empresa. Apareceram no sistema da Play Store o telefone Galaxy M31S e o tablet Galaxy Tab A7. A ficha do telefone fala que ele tem uma tela Full HD Plus, apesar de não comentar qual é o tamanho do display, e diz também, né, que a câmera principal, lá dentre as quatro que vem na parte de trás, tem 64 megapixels. Já a ficha do tablet fala que a tela dele, né, que parece que vai ter 10,4 polegadas, vai ter 240 pixels por polegada, né, densidade lá de pixels, e lista também que ele tem 3 GB de RAM e 64 GB de espaço. Aí, junto dessas fichas técnicas, apareceram também as fotos aí promocionais dos aparelhos, e caso você queira dar mais piada em tudo isso, tem dois links aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre um teaser publicado pela Microsoft para mostrar o futuro da interface aí do pacote Office, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos de Android e de iOS também para startups, para delivery, para telemedicina também, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que melhorar ou fazer do zero também, né, aplicativo da sua empresa para aproveitar a retomada do segundo semestre, ou tem uma ideia bacana faz tempo aí que você não sabe como faz para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, né, explica sua necessidade. Quando você for fechar contrato, você vai ganhar 10% de desconto só por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu aplicativo com 10% de desconto na AlphaCode, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que a Microsoft tem o Fluent Design, que é uma espécie de um conceito visual, né, que ela está aplicando aos poucos aí nos sistemas que ela oferece, e pintou um teaser que o pessoal pode esperar sobre isso no Office. Nesse vídeo, a Microsoft mostra que o Office vai ficar um pouco mais simples, né, mais neutro na verdade, com um pouco de distância daquelas cores bem chamativas, né, que tem naquela barra superior lá que a gente conhece hoje dos programas do Office, e ela insiste bastante também em mostrar materiais tipo vidro, né, coisa semitransparente também lá um pouco mais fosca, para conseguir dar uma ideia de hierarquia nas interfaces que ela está fazendo, deixar um pouco mais leve lá também a experiência como um todo. Aí, voltando para o cabeçalho das interfaces, né, que a gente conhece lá aquela parte colorida com vários botões, aquelas abas também, parece que ela vai tirar tudo isso da interface, né, que pode até incomodar um pessoal no primeiro momento, e ao invés daquele monte de botão e monte de aba também, o que ela vai colocar uma espécie de um campo de busca para a pessoa achar mais fácil lá o que ela está procurando para conseguir colocar nos documentos. A aplicação do Fluent Design nas coisas do Office foi uma coisa que começou recentemente, né, primeiro só com os ícones aí de cada plataforma, e caso você queira ver esse teaser, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o site Axios comentou que o TikTok quer contratar 10 mil pessoas nos Estados Unidos em 3 anos aí, como parte da expansão internacional da empresa. O TikTok vem se mexendo bastante para conseguir se distanciar um pouco, né, da imagem de rede social chinesa por conta de rumores de espionagem e coisa desse tipo, e agora espera para ver, né, se eles estão conseguindo fazer isso a tempo antes de mais banimentos. E ainda sobre redes sociais, o Snapchat lançou o primeiro resultado da parceria que eles fizeram com algumas empresas para conseguir lançar os Snap Minis, que são mini aplicativos lá dentro do Snapchat principal. O primeiro Snap Mini que pintou na plataforma foi do Headspace, né, que é aquele aplicativo lá de meditação, bastante famoso lá fora inclusive, e o Headspace Mini, que é o nome desse aplicativo, deixa a pessoa fazer uma sessão curtinha lá de meditação sem ter que sair do Snapchat, né, para conseguir relaxar. No total são 6 sessões temáticas, tem uns 3 ou 4 minutos, né, cada uma lá de duração, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou o plano dela de ter uma operação 100% neutra em emissão de carbono até 2030, e tem 10 anos para fazer isso. Ela comentou que esse prazo é antecipado em 20 anos, né, em relação ao objetivo global aí conhecido como IPCC, e ela explicou também, né, que a neutralização 100% de carbono vai acontecer desde a parte da operação corporativa, passando pela fabricação também da cadeia de suprimentos, até a vida útil dos aparelhos que ela vende. Ela detalhou o planejamento dessa ação no link que eu deixei aqui na descrição, e ela comentou também que esse roadmap pode ser usado por outras empresas com adaptações aí, cada uma na sua operação. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um app bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!